Olá, minha gente, tudo bem por aí? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? E a chuva, chegou por aí? Pois é, na maioria do estado o tempo continua muito seco. Vamos esperar que nessa semana o clima melhore. Bom, mas nós vamos fazendo a nossa parte aqui, né? Estamos de volta para apresentar mais um programa, O Homem e a Terra. Há 42 anos informando a família rural de todo o Paraná. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, ali na bancada de som, Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Agemeyer, além de todo o pessoal da emissora que nos dá o maior apoio para levar o programa até vocês. Então vamos ao nosso programa de hoje, segunda-feira, dia 14 de maio. Ontem foi o Dia das Mães e meu abraço aqui a todas as mães que estão nos ouvindo. Olha, vocês são seres especiais. Ontem também foi o dia em que se lembrou o fim da escravidão no Brasil. No dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea deixou para trás uma das páginas mais vergonhosas da nossa história. Até a escravidão ser definitivamente proibida, a população negra do nosso país viveu todo o horror da escravidão. E não foi pouca coisa não, viu? Muito sofrimento. Quem conhece um pouco da história fica espantado com a violência da escravidão e o preconceito que ela plantou na cabeça das pessoas. É nosso dever hoje entender esse período da nossa história e lutar pela igualdade entre todas as pessoas, não importando a cor da sua pele. E o meu calendário indica que hoje é dia de São Matias. Dois municípios estão fazendo aniversário hoje. Então aqui vai o nosso abraço mais que especial para os moradores de Açaí e 1º de Maio. Para quem segue as fases da Lua, hoje é a última noite de Lua Minguante. Amanhã começa a fase da Lua Nova. E vamos ver as mensagens dos nossos amigos do WhatsApp. Um abraço para a Giane, de Reserva, para a Cirlei, de Candói, para o Ailton, de Goiuerê, que ouve o programa desde que é adolescente, já faz uns 20 anos, pelo menos. Um abraço também para a Cirlei dos Santos, do Olho d'Água, de Pitanga, e também para o Valdecir Cola, de Ampere. E o Kiko, nosso ouvinte em Pinhal de São Bento, quer saber qual a melhor época para plantar mamão. Olha, Kiko, eu estive pesquisando o assunto e o pessoal da Embrapa informou que o mamão pode ser plantado o ano todo, desde que o solo esteja muito bem preparado, muito bem adubado e que seja feita a irrigação do plantio. Sem irrigação, as mudas devem ser levadas para o campo no início das chuvas e plantadas em dias nublados ou chuvosos. Está aí a dica. Bom, se você quer alguma informação ou simplesmente mandar um alô pra gente, anote o nosso número do WhatsApp. DDD 41 99141 9466. 41 99141 9466. E eu tenho um recado da Associação de Revendedores de Insumos Agropecuários dos Campos Gerais. Aliás, é um recado que vale não só para a região de Ponta Grossa, mas também para todo mundo que usa insumos químicos na lavoura. Na hora de devolver as embalagens nos postos de coleta, tem muita gente esquecendo de levar as tampas dos galões. E esse material tem que ser devolvido também. Não pode ficar na propriedade. Elas devem ser devolvidas separadamente. Então, meu amigo, não se esqueça, coloque as tampas dos vasilhames no saquinho plástico e devolva ao revendedor quando você for levar as embalagens vazias, tá bom? E olha só, no dia 8 deste mês teve um encontro de mulheres do café em Tomazina, que reuniu um grande número de produtoras. 380 mulheres participaram do encontro e um dos assuntos tratados foi a comercialização do café. Todo mundo está de olho nos cafés produzidos pelas mulheres, principalmente por causa da qualidade. Bom, como estamos em plena colheita do café, vamos conversar sobre o assunto com Otávio Oliveira da Luz, da Emater de Carlópolis. Tudo bem, Otávio?
Tudo bem.
Como é que está a colheita aí na região?
Olha, aqui na região a colheita está em início, né? Esse ano, devido à época da florada e agora com a seca que está ocorrendo, ela está se intensificando, a maturação está sendo um pouco mais rápida. Nós estamos no início aí, em maio, né? Uma quantidade grande de café já está sendo colhida.
Otávio, muito da qualidade do café se define agora, durante a colheita, né?
É, justamente. Para você ter uma qualidade boa do café, além de, durante o ano, você fazer um bom tratamento da lavoura, uma boa nutrição, um bom controle de pragas, doenças, o momento da colheita é importante. Para você ter uma qualidade, você tem que colher o máximo de fruto maduro, né, que é o ponto certo de colher. E para fazer isso, a gente adota a colheita seletiva, que pode ser tanto manual como semi-mecanizada ou mecanizada. Hoje, onde está se mecanizando, a gente consegue fazer uma colheita seletiva espetacular, com pouco verde, com regulagem de máquina.
E você acredita que o capricho do produtor é que mantém a qualidade do café?
Claro, você tem que caprichar desde quando você planta o café, durante o ano, e aí você tem que aumentar mais o capricho na colheita. Você tem que mandar o café para a sua unidade de processamento, né, para o seu terreiro, fazer a separação, mesmo colhendo seletivo, às vezes você tem que separar, vai um pouco às vezes seco, né, você separa o seco. Alguns produtores descascam o café maduro e aí faz uma secagem, que tem que ser uma secagem bem rápida no começo, né, para evitar a proliferação de micro-organismos prejudicial à qualidade. E depois você tem que ser um pouco lento no final, com bastante descanso, para uniformizar a seca. Aí, com certeza, você vai ter um café de boa qualidade.
E que dica você deixa para o produtor que está fazendo a colheita?
Procurar colher o máximo de maduro, fazer a colheita seletiva. Para você fazer uma colheita seletiva, você tem que ter uma lavoura produtiva, porque se você não tem uma lavoura produtiva, fica muito caro e inviabiliza. Tem que ter uma lavoura de padrão bom para ter uma colheita seletiva viável. E aí você caprichar muito bem na seca do café. Ou em terreiro ou em secador, né? Sempre pensando que tem que secar muito rápido no começo. Esse muito rápido no começo no terreiro é camada bem fina, com bastante revolvimento. E no secador também você pode colocar um pouco mais de ventilação, um pouco mais de calor no início, até perder o excesso de água. E aí, tanto no terreiro como no secador, a hora que tiver uns 20 de grau de umidade para baixo, você tem que diminuir a temperatura. Aí no terreiro você engrossa mais o café e no secador você cuida para não aumentar muito a temperatura da massa. E no terreiro, desse ponto para frente, você tem que amontoar o café à tarde e cobrir para que ele vá igualando. E no secador tem que dar os períodos de descanso para que haja uma secagem uniforme.
E você acha que todo esse cuidado que o produtor tem na secagem, na colheita do café, é recompensado pelo mercado?
Olha, se o produtor estiver bem ligado no mercado e saber os nichos de mercado que paga, tem sim uma recompensa muito grande. Na região nossa aqui, os compradores de café já estão valorizando bastante a qualidade, né? Pagam um diferencial bom. É claro que esse diferencial depende muito do mercado mundial, né? Tem momentos que esse diferencial é grande, tem momentos que é um pouco mais estreito, mas tem um diferencial. Nós temos mulheres do café aqui da região vendendo até mais do dobro do preço do mercado. Aí existe exportadora que compra esse café e paga bem, cafeterias que pagam muito bem, então compensa sim você investir mais, mas tem que também estar por dentro de onde você vai vender o café, quem que pode pagar esse diferencial.
Tá bem então, Otávio, muito obrigado pela entrevista.
Por nada, às ordens.
Esse foi o recado do Otávio Oliveira da Luz, da Imater de Carlópolis. O jeito é caprichar na colheita e na secagem do café. Como a previsão é de queda das temperaturas a partir dessa semana, os produtores de café ficam de orelha em pé. Bom, já está funcionando o Disque Geada, que é um serviço que informa os agricultores com antecedência a chance de acontecer alguma geada. Para receber as informações, basta o agricultor se cadastrar no site do IAPAR, o www.iapar.br, ou então do CIMEPAR, no www.cimepar.br. Se você não tem ou não usa internet, não tem problema. Use o telefone normal. Ligue no telefone 43-3391-4500. No telefone você tem o custo de uma ligação normal. Sabendo antes se vai gear ou não, o agricultor pelo menos pode tomar algumas providências para proteger os cafezais, aqueles cafezais mais novos. Então informe-se, amigo. Telefone 43-3391-4500. Tá na hora da gente ir se despedindo. Vou deixando um forte abraço a todos vocês. E o convite para que amanhã vocês estejam aqui neste mesmo horário para a gente conversar em mais uma edição do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!